Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao espaço As Above, So Below. Neste preciso momento em que eu vos estou a falar, já são 1h42 da manhã, às vezes não existe altura melhor para gravar a não ser assim na altura em que já está toda a gente a dormir e é possível fazer o trabalho de casa e ter alguns insights sobre aquilo que se passa no mundo, na realidade, isolar-nos um bocadinho aqui da nossa própria existência e pensarmos na existência a fundo do coletivo. Portanto, em primeiro lugar, eu espero que vocês estejam bem. Foi um dia longo, tem sido uma semana intensa. Vou começar outra vez, abro completamente amanhã aqui mais um ciclo de leituras. Portanto, agradeço a todos vocês que ainda estão à espera das leituras aqui deste lado, das consultas. Vão ser 2 semanas cheias. Relembro que ainda existem vagas para dia 18, dia 24 e salvo erro dia 30, tanto para leituras de tarô como para consultas online. Online, peço desculpa, isto já é a hora. E é isso. Portanto, eu espero que estejam bem desse lado e hoje vamos falar de um dos trânsitos mais importantes, mais pesados, mas também mais necessários de ouvirmos falar, principalmente porque nós pensamos que normalmente os trânsitos são coisas isoladas, não é? Mas eles propagam-se no tempo e no espaço. E como aquilo que eu sinto que é o interessante na astrologia é observar a repetição ou a ausência dela, nós irmos aprendendo com os ciclos e com as marés, diga-se de passagem, é que eu começo por dizer que decidi fazer aqui um paralelismo com algo bastante nostálgico. Eu tenho colocado para a minha filhota ouvir, para adormecer, a faixa do Cazuza, do CD Ideologia, Um Trem para as Estrelas, se bem que eu sei que o original é do Gilberto Gil, penso eu, e que até foi cantado. Cazuza chegou mesmo a fazer um dueto, e eu tenho uma grande nostalgia de algo que nunca foi. Primeiro, porque o lançamento de Ideologia foi feito em 1988, a música foi gravada de novo em 1987. E houve, é interessante porque obviamente estas coisas todas se reúnem. Eu há pouco tempo, como tinha dito no, na leitura dos eclipses, não sei se vocês viram ou não esse vídeo, tinha estado a ler uns poemas do Jorge Lima, uns poemas nos quais foram baseados efetivamente o musical, não é? A partitura para o teatro musical e depois o filme de Cacá Diegues, do Novo Cinema Brasileiro, o circo, o grande circo místico. E eu fiquei maravilhada, honestamente, a ler os poemas. Não pensei que fossem tão literais relativamente àquilo que se ouve e que se vê depois no filme, não é? Passado tantos anos. E fiquei maravilhada. E depois fui até um filme que eu me lembro de ter ouvido falar, que se chamava Um Trem para as Estrelas. Eu pensei, será que tem a ver com a música do Gilberto Gil e do Cazuza? E lá está. E a letra, primeiro, quer dizer, em primeiro lugar, é uma música dos anos 80. Tem sempre aqueles sintetizadores, aqueles pianinhos, aqueles baixos. Para lá não tem um saxofone, porque nos anos 80 tudo tem um saxofone, não é? E arrepia-me sempre ouvir essa música ao final do dia, ou no início do dia, porque começa logo com esta letra. São 7 horas da manhã, vejo Cristo pela janela, o sol já apagou sua luz e o povo lá embaixo à espera. Nas filas dos pontos de ônibus procurando onde ir, são todos os cicerones, correm para não desistir dos seus salários de fome, é a esperança que eles têm neste filme como extras, todos querem dar bem. É tão interessante que existe aqui um cruzamento tão pichiriano. E a letra continua, eu vou ter que avançar, que é para vocês perceberem que há associação. Num trem para as estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas, num trem parado de estrelas depois dos navios negreiros, outras correntezas. Estranho o teu Cristo rio que olha tão longe além com os braços sempre abertos, mas sem proteger de ninguém. Eu vou forrar as paredes do meu quarto de miséria com manchetes de jornal para ver que não é nada sério. Eu vou dar o meu desprezo para você que me ensinou que a tristeza é uma maneira da gente se salvar depois. Eu estou um bocado arrepiada porque se tivéssemos que. Primeiro, a música traduz-me aqui alguma nostalgia indiretamente porque eu vivi na margem sul durante 11 anos e, portanto, os 7 horas da manhã já é o meu trajeto no final a ver efetivamente a outra margem, não é? Deste Cristo do outro lado com os braços abertos e as pessoas na correria. Eu ter de ir para a escola do outro lado da margem e tem aqui obviamente uma associação muito grande com a movimentação, com a luta. Temos aqui várias imagens que são particularmente bonitas mas também perturbadoras de haver aqui uma instituição que protege ou que existe aqui uma superstição, não é? Uma religião que está aqui imposta. Nós sabemos que neste precisamente temos Marte em Peixes, temos Neptuno em Peixes, temos Saturno em Peixes. Neptuno tem a ver com a redenção, tem a ver com o sonho, tem a ver com a religião, e associada aqui a Marte e a Saturno é aqui uma espécie de energia de sacrifício, é uma energia também de guerra santa, é uma energia de calamidade. Portanto, esta coisa aqui, eu vou forrar as paredes do meu quarto de miséria, quase como se tivéssemos aqui uma imagem de exilados, de minorias, de pessoas que sofrem e que odeiam em silêncio ao mesmo tempo. E isto é toda esta energia que nós estamos a sentir neste momento. E portanto, eu vou chamar de uma forma muito piedosa, na realidade, este episódio, Um Trem para as Estrelas, em homenagem a esta música, e vocês vão perceber a energia que está subjacente, ok? Em primeiro lugar, para fazermos um bocadinho o trabalho de casa, se vocês quiserem pegar num papel e numa caneta, para fazerem, se quiserem, a vossa pesquisa também, porque é sempre interessante. Eu vou sempre isolando, na realidade, aspectos e notando em sincronicidades que eu sinto que são importantes para mim, mas vocês podem se lembrar de outras. Há pessoas mais velhas do que eu, haverão pessoas mais novas do que eu a ouvir-me também. E isso é muito interessante e perceber também até que ponto é que vocês também se lembram de coisas a partir de algo que eu possa dizer neste episódio, ok? É por isso que lá está, é importante nós acordarmos e sermos a sincronicidade dos outros e sermos a coincidência dos outros num infinito encadeamento, não é? Portanto, a última vez que nós tivemos, queria dizer que a última vez que nós tivemos Marte fazer esta conjunção com Saturno, que vamos sentir a partir de amanhã, mas é um trabalho que vai ser feito e vai ecoar nos próximos 2 anos. Pois é, a última vez que nós tivemos isto foi entre março de 1994, portanto, a primavera de 1994 e a primavera, ou seja, março de 1996, e depois tivemos ainda mais um trânsito a ecoar entre 96 e 98. Portanto, façam aqui um auge entre 94 e 96, mas que ecoou até 98. Quero destacar que entre março de 94 e 96 tivemos aqui o eixo de Carneiro-Balança também aqui destacado. A última vez que tivemos isto ainda mais para trás foi entre 66 e 68, em vésperas do final da Guerra do Vietnã. E depois tivemos ainda, se quisermos recuar ainda mais para trás, tivemos entre 1936 e 1938, exatamente na véspera do início da Segunda Guerra Mundial. Portanto, o que é que. O que vamos primeiro analisar estas duas energias. Existem dois personagens no Zodíaco que já têm andado a trabalhar com estas duas energias, forte e feio, nos últimos tempos, bem como energias plutonianas, como vocês sabem, essas duas pessoas são todas as pessoas que têm fortes presenças do signo de Aquário e Capricórnio, ok? Prima foi aqui Marte e Saturno em Aquário, portanto vimos muitas pessoas do signo de Aquário levar com sanções, disciplina, regras, em cima dos ombros e antes foi Capricórnio. Portanto, agora é a vez dos peixes. E o facto de nós estarmos a trabalhar, as energias foram trabalhadas em Marte a fazer conjunção com Saturno em Capricórnio, o que aconteceu é que vimos todas uma data de instituições a se desmembrarem, depois, e obviamente com Plutão presente, tipo, foi na altura da pandemia. Depois temos aqui a energia também plutoniana em Aquário e Saturno esteve em Aquário nos últimos 2 anos. Tivemos aqui a disciplina das massas, ou seja, das comunidades, do povo, das pessoas. E houve aqui uma disciplina que teve que ser imposta para nós vivemos em comunidade, não é? As consequências da pandemia, e agora estamos a sofrer, de certa forma, as consequências dessas mesmas interações que têm a ver com o sacrifício, com a idealização, com as nossas convicções e com os nossos valores. Não nos podemos esquecer que Júpiter ainda está a fazer conjunção com Urano em Touro e, portanto, existe aqui uma situação implícita de luta de recursos e que já estava presente também em 1966 e em 1936 até 1938. Portanto, vamos analisar estas duas energias. Marte é o deus da guerra. Não nos podemos esquecer que este eclipse deu-se no signo de Carneiro. Carneiro é regido por Marte e, portanto, tendo Marte aqui em peixes, é como estava a dizer o Astrological or Spiritual Weatherman, que é de signo Carneiro. Não sei se vocês conhecem, no Instagram, mas ele é tão engraçado e ao mesmo tempo é tão profundo nas suas análises e tão rápido, é que eu acho-lhe imensa piada. Ele estava a dizer efetivamente que a peixe acaba por ter um bocadinho a upper hand, ou seja, a noção de sacrifício. Já não vou dizer tanto que são os peixes em geral, porque os peixes estão a tentar lidar com esta noção de disciplina e de objetividade e pensar a sério sobre a sua própria identidade. Posso-vos dizer que nunca pensei tanto sobre a mesma, e portanto, existe aqui efetivamente uma energia de o que é que eu preciso mesmo, o que é que vai ao ar, que é isso efetivamente que nós estivemos a pensar aqui, obviamente, mais ou menos durante este eclipse, e questionar-se aqui uma data de coisas. Portanto, este Marte é o desejo, é a guerra, é a objetividade. A fazer conjunção com Saturno é uma energia muito difícil de digerir, ok? Principalmente porque está a acontecer ao mesmo tempo que existe aqui a presença de Nessus. Que é uma estrela associada aqui efetivamente à vingança, ok? Nessus efetivamente era um centauro que se vingou de Hércules e portanto o que acontece é que nesta presença efetivamente e ainda por cima foi descoberto, agora estava a ver aqui, foi descoberto a 26 de abril, interessantíssimo, 7066, exatamente. Foi descoberto efetivamente aqui, aqui a 26 de abril de 93, muito interessante. E portanto, sim, está presente na mitologia grega e efetivamente. É aqui um asteroide que simboliza vingança, ok? Tendo isto presente ao mesmo tempo que temos este Marte aqui em peixe a fazer conjunção com Saturno, temos aqui uma data de coisas que são importantes de ver, principalmente em termos de política internacional, das recentes ameaças que Israel diz que promete vingar-se do Irão, mas existe aqui uma data de coisas que são efetivamente alarmantes. Já tivemos aqui um eclipse a ser visto nos Estados Unidos, México e Canadá. Eu sinto que poderá haver aqui ameaças graves, não só de Israel em direção ao Irão, mas o Irão em direção aos Estados Unidos e Israel. Se não vejamos, temos aqui o Irão tem Marte em peixes, ok? A quarta casa dos Estados Unidos, ou seja, da Homeland, dos Estados Unidos, está em peixes e o Marte do Irão está a fazer conjunção com este Neptuno neste preciso momento, o que significa um caso a dimensão da Guerra Santa que nós estávamos a falar. Se nós formos puxar a cassete para trás, eu odeio esta expressão, puxar a cassete para trás, mas ainda no outro dia estava na biblioteca e estavam a doar uma data de VHS e eu estava com aquilo na mão e de repente recuei. Milénios atrás, como se fosse noutra dimensão ou noutra vida, de ter que puxar a cassete num rebobinador a pilhas. E tinha aquelas músicas no final, e super irritantes, e só depois é que eu conseguia meter a cassete dentro do vídeo. E era uma seca, mas tinha a sua magia, não é? A magia da espera. E é isso que Saturno faz: é aqui a espera, é a maturação. Nós, neste preciso momento, nós temos o retorno de Saturno mais de metade, diria 60, 60, 70, 80% das pessoas que estão efetivamente aqui em destaque no mundo do entretenimento, da cultura, do desporto. Eu tenho falado muitas vezes no símbolo, quase no símbolo daqui de uma geração dos anos 90, que é um Kurt Cobain, por exemplo, que se suicidou nesta altura. Nos anos 60, naquela altura, temos a morte do John Kennedy. Portanto, nós temos aqui uma data de líderes, símbolos que foram recuando ou que se depuseram durante estas alturas, entre 94 e 98, entre 36 e 38, entre 66 e 68. Portanto, temos aqui uma data. Eu sinto que, por exemplo, nós temos aqui estes exemplos, estes últimos exemplos que são interessantes. Eu sinto que o Joe Biden se irá retirar, portanto, poderá não ser já agora, poderá se calhar ser no final do ano. Temos o Rei Carlos, este eclipse aconteceu na sua décima casa, que é a casa do poder, é a casa da notoriedade, é a casa da ambição, e portanto temos aqui uma data de símbolos antigos que simbolizam o mundo antigo, tal e qual como nós conhecemos. Não é por acaso que nós até podemos falar na decomposição das instituições em Capricórnio, mas depois só vemos o seu impacto nas massas, em Aquário e depois no fina na finalização em Peixe, porque Peixe é o finalizar de um ciclo, é o finalizar, é o escoar das águas, de modo a que possam dar entrada a algo novo, ok? E portanto eu sinto que vamos estar aqui a ver a libertação de muita coisa. Este Júpiter a fazer conjunção com Urano, eu sinto que ainda vai ecoar durante algum tempo. Urano vai estar aqui em Touro até 2026, depois em 2027 a conversa é diferente, mas o facto de não estarmos aqui com tantas coisas em peixe, para mim está um bocadinho conectado com a luta pela água, a luta por alimentos, a invasão de espaço marítimo, que é algo que depois, quando Urano entrar também em Gêmeos, ou quando Neptuno entrar depois em Carneiro, é algo que vai ser bastante destacado. Temos também o degelo. Para mim, acho que a situação do degelo e a libertação, se calhar, de bactérias e de elementos que poderão causar doenças, que já não se viam há alguns tempos, também está em cima da mesa. É algo que eu qual já tinha falado também numa das edições da Agenda do Eyes Above, So Below, eu creio que foi na de 2023. E portanto, temos aqui uma data de aspectos que estão aqui a impor estas energias de libertação, de escoamento, de posição, finalização, sacrifício. Isto é em termos do mundo, como nós o estamos a ver e a percepcionar e a viver, etc. Em termos coletivos para cada um de nós, esta energia está muito conectada com a disciplina, com trabalho, com alguns obstáculos. Olha, interessante, com alguns obstáculos eu tenho aqui o baralho Rider-Waite com o sete de paus, que está aqui em cima da mesa. Sete de paus, aqui a mostrar com a carta da justiça do baralho da Joanna Ajáos. Interessantíssimo. E portanto temos aqui um equilíbrio que está a acontecer. Agora, já sabem, Saturno é uma energia que está aqui a de certa forma, a resfriar um bocadinho. Acho interessante, estava a dizer resfriar, porque efetivamente Marte é quente, não é? Saturno é que acaba por ser frio, principalmente aqui na energia de peixes. É preciso ter muito cuidado com todas estas situações de ameaça, não nos podemos esquecer aqui da história. Estava aqui também, aqui a consultar a história que efetivamente o agravamento da situação na faixa de Gaza aconteceu em 67 e temos aqui uma data de cronologias que vocês poderão consultar se assim o bem entenderem em qualquer sítio e que estão relacionados com a história, portanto é pegar nas datas que eu dei e fazer aqui um paralelismo, ok? Ao mesmo tempo, temos aqui uma data de personagens no mundo a passarem pelo seu retorno de Saturno, o primeiro e o segundo, o que é interessante que é ver. Temos também personagens que acabam por simbolizar um bocadinho esta repetição. Existe aqui várias situações que parecem que são mesmo repetitivas, não é? Bastante kármicas. Peixes têm esta coisa da repetição, do ciclo que nunca acaba. Eu tenho consciência até que às vezes a minha comunicação pode ser assim um bocadinho a caleidoscópica, mas é porque efetivamente tenho noção aqui destas repetições. Eu sinto efetivamente que estas energias são energias. Por um lado, temos que ter cuidado com o fanatismo, até porque Plutão está em Aquário, com a nossa impaciência, que pode ser às vezes destrutiva. Marte, em fazer conjunção com Saturno, pega nos nossos ressentimentos, nas nossas vinganças e decide colocá-las em marcha, mas ao mesmo tempo também poderá estar relacionado com uma situação de perseverança, de querer ir até o outro lado, de conseguir evitar esta energia destrutiva de Marte e ir com paciência e com amor àquilo que nós fazemos, porque tem a ver com o tempo que nós demoramos a fazer as coisas, e conseguimos suprimir de certa forma e canalizar essa frustração para outras coisas. Portanto, Saturno ajuda a crescer, é como se fosse Marte, lá está, é a criança, e Saturno é o pai que está a ajudar aqui a crescer, está a dar a mão. Só que Saturno aqui a fazer conjunção com Marte é como se tivéssemos um pai que finalmente tem que dar uma estalada ou mandar um berro a uma criança, a um adolescente, para ver se o acorda, faz acordar para a vida depois de algo muito grave que foi feito, ok? Portanto, quando nós tivermos, principalmente se vocês forem peixes, se forem do signo carneiro, balança, virgem, que são aqueles que efetivamente estão a sentir mais esta energia, gêmeos também, caranguejo não, peço desculpa, virgem e sagitário também, que está aqui a cair na 14ª casa, sexta, 12ª, existe aqui uma energia mesmo de termos que transmutar esta energia por vezes um bocadinho destrutiva e manifestar de uma forma paciente e construtiva. Quero ainda destacar aqui alguns personagens interessantes que têm Marte a fazer conjunção com Saturno, que eu fui pesquisar. O primeiro logo é o extraordinário David Lynch, que tem isto aos 0 graus. É um personagem interessantíssimo porque percebe-se e pressente que efetivamente que a energia dele, ainda para mais porque ele é de signo Aquário, David Cronenberg é que é de signo Peixe, tem aqui uma energia de perseverança muito grande. A Dolly Parton também tem esta energia, o Lula da Silva também, o falecido Pablo Escobar também, a Cindy Crawford também, a Jennifer Jason Leigh, que é uma atriz extraordinária, a Rihanna até, a Liza Minnelli, o Jeff Bridges, etc. São assim personagens que eu sinto que deveria destacar, porque têm carreiras que, por vezes, as pessoas pensam que eles nunca mais vão aparecer e depois, do nada, aparecem outra vez aqui com uma surpresa e vão preservando o seu nome no tempo e no espaço, mesmo que não estejam a destacar nada, mesmo que não estejam a trabalhar ativamente. E isso é muito interessante porque tem a ver com estratégia. Olhem a Dolly Parton no CD da Beyoncé. Olhem o David Lynch a reaproveitar curtas-metragens que tinha e relançá-las, não é? E portanto tem a ver aqui com a capacidade de espera. Olha, uma Rihanna sem lançar um CD há séculos. Tem a ver com pessoas que sabem esperar. Existem pessoas que conseguem transmutar esta energia criativa e aprenderem a esperar e a evoluir, ok? E agora então, no que é que isto se traduz para os 12 signos? Então, eu vou fazer aqui um resumo. Em primeiro lugar temos peixe, não é? Na primeira casa, já sabem que isto é uma energia que vão ter que estar a trabalhar e já sabem, voltem um bocadinho atrás no tempo. Eu acho isto particularmente interessante, porque eu fui operada ao coração em 1995, portanto isto obviamente tem a ver com a primeira casa, não é? Embora o meu ascendente seja em gêmeos, mas tem tudo a ver com a minha energia, com a minha fisicalidade e marca aqui uma altura, efetivamente, que eu também estou aqui a passar por uma mudança em termos de saúde. Portanto, acho particularmente interessante. Verifiquem o vosso mapa, verifiquem onde é que, obviamente, está o vosso elemento de peixes, em que casa, se têm planetas em peixes, se têm planetas no signo peixes. Incluam Quirón também nisso, ok? Se tiverem. E boas análises, ok? Portanto, em peixe, vocês vão estar mais determinados do que nunca, queridos peixes. Poderão sentir-se um bocadinho isolados, um bocadinho cansados, um bocadinho drenados, mas eu sinto que aqui com estas energias todas de carneiro existe aqui a possibilidade muito importante, de crescimento, de maturação, de estabelecermos limites relativamente às outras pessoas, mas nós vamos conseguir terminar. Existe uma coisa em peixe nesta altura de campeonato que é muito boa, que é conseguir terminar tudo aquilo que nos propomos a começar. E portanto, não vai haver nada que nós comecemos que não queiramos acabar e finalizar como deve de ser. Carneiros, muito material inconsciente a vir aqui ao de cima. É uma altura em que vocês estão a confrontar com fobias, com medos que vos poderão controlar. Portanto, verifiquem quantas coisas é que vocês têm na vossa carta em carneiro. Poderá haver aqui efetivamente muitas coisas que vocês estarão a fazer ao mesmo tempo, poderão ser às vezes bloqueadas por esta energia, mas uma vez desbloqueadas, vocês vão estar imparáveis, ok? Essa é uma das energias que vocês terão que ter em questão, perceberem porque é que eu não estou a fazer aquilo, o que é que me impede de fazer aquela situação. Porque é que eu não estou a finalizar aquilo? Porque é que eu não pus um ponto final? E às vezes a resposta está naquilo que vocês não querem ver. Agora, Touro, 11ª casa, vocês vão estar a ser muito escrupulosos com os vossos relacionamentos com as pessoas que estão à vossa volta, poderão até sentir-se um bocadinho isolados, como é que dizer, mais escrupulosos, não, mais elitistas, às vezes, se calhar é a palavra que eu devia utilizar. Existe aqui uma certa especificidade de vocês não perderem a vossa calma, a vossa paz, vocês querem efetivamente ter relacionamentos de qualidade, vão estar também a reavaliar os vossos sonhos, porque a 11ª casa tem a ver com sonhos, tem a ver com projeções, tem a ver com as vossas conexões e vocês querem efetivamente, poderão estar a sentir uma grande frustração de estarem rodeados ou com pessoas que vocês sentem que não estão ao mesmo nível do vosso trabalho. Ou que efetivamente que as amizades que vocês têm à vossa volta são um fardo para vocês, ou que vos drenam energia. Portanto, é tentar analisar e separar o trigo do joio, queridos taurinos. De resto, temos Gêmeos, 10ª casa, uma grande idealização. Não nos podemos esquecer que Neptuno também está sempre aqui metido ao barulho. Eu sinto que vocês vão estar aqui a batalhar pela vossa energia. Existe aqui uma energia muito criativa de Gêmeos, porque Neptuno rege tudo o que esteja relacionado com arte, e portanto, queridos Gêmeos, se vocês estiverem dedicados a qualquer coisa que esteja relacionado com espiritualidade ou com artes, vai ser extraordinário, gostaram? Este plenário vai ser ainda mais interessante, mas se não for esse o caso, assim que vocês querem transcender a mera utilidade no local, no mercado de trabalho. Vocês querem ser únicos e querem descobrir a vossa vocação, e é isso que vocês vão estar a fazer. Nesta altura não vai ser fácil, mas vai ser possível. Agora, caranguejos, vocês vão voltar a estudar, vão se reinscrever numa escola, vão encontrar um mestre, vão ensinar outras pessoas. Existe aqui um voltar a caminhar, um voltar a realinhar, a descobrir coisas novas. Poderão ter que viajar e isto ser uma coisa difícil para vocês, mas depois de feito vai ser extraordinário. E portanto, existe aqui uma energia de ter de abrir e desempoeirar a estrada para começar um novo caminho. Leão, oitava casa. Eu sinto que vocês estão a lidar com situações que estão relacionadas com dívidas kármicas. Afinal, peixe tem sempre tudo a ver também com o sacrifício e com a dívida. Poderá estar relacionado com dívidas, dinheiro de outras pessoas, partilhas, a dificuldade de estabelecer algo profundo e é aquilo que vocês querem e estão a trabalhar nisso de intimidade com outras pessoas, de algo mais profundo. E é isso que vocês estão a explorar neste preciso momento e vão estar a explorar nos próximos 2 anos. Depois temos Balança, oh, peço desculpa, ainda temos Virgem, sétima casa, poderão estar aqui ou estabelecer limites com os outros, nas vossas parcerias, existe uma disciplina que está inerente aqui à parceria com outras pessoas, vocês não se estão a dar a qualquer personagem ou a qualquer pessoa, poderá haver aqui uma crise no matrimónio, uma crise num relacionamento, ou quererem aprofundar qualquer coisa, mas é bom porque vocês estão a questionar até que ponto é que os vossos relacionamentos e as vossas parcerias, qual é que é a sua própria função nas vossas vidas. Agora, balança sim, trabalho. Muito trabalho, muitos obstáculos no trabalho, mas também muita recompensa no trabalho feito, no trabalho árduo, no ultrapassar os obstáculos. O Nodo Lunar Sul também está em balança. Tem a ver também com a vossa endurance e com a vossa capacidade de determinação, mas também muito cuidado com a vossa saúde, que poderá sofrer graças à vossa determinação. Portanto, saibam descansar, saibam cuidar de vocês mesmos, façam os vossos check-ups, ok? Agora, Escorpião, quinta casa. Tem aqui uma grande determinação associada à vossa criatividade. Poderá haver aqui limites no vosso romance, vocês não estarem a ser tão levianos com os relacionamentos que vocês têm. Poderá ter aqui o objetivo de vocês, não sei, serem mais consistentes aqui com este tema da quinta casa, ter bebés, construir uma casa, ser mais profundo num relacionamento, não consumirem tantas. Ou não estarem tão atreitos a devaneios, vocês estão a ser muito sérios efetivamente com os vossos empreendimentos, ok? E não estão a jogar a feijões. Agora, Sagitário, quarta casa. Isto é muito relacionado com casa, mudar para o estrangeiro, mudar de casa, modificar a casa, ser muito disciplinado, na renovação da vossa própria casa. Poderá haver aqui mesmo uma situação de tensão e que vocês tenham a necessidade de mudar de casa, irem para outro sítio, e portanto existe aqui uma resolução que é feita nos próximos 2 anos, uma grande determinação nesse sentido. Agora, Capricórnio, temos aqui limites que são impostos a irmãos, a vizinhos, pessoas que estão à vossa volta, que vivem à vossa volta. Poderá haver mudanças e o foco é sem dúvida a comunicação, publicação. Se vocês principalmente são escritores, se trabalham com marketing digital principalmente. Existe aqui um grande foco na comunicação e também louros a serem recebidos nestas áreas, ok? E agora, por fim, Aquário, aqui a segunda casa, valores. Vocês estão a pensar muito sobre o vosso valor, estão a pensar muito sobre o dinheiro, estão a tentar ser estratégicos a longo prazo, quase se calhar a pensar na vossa reforma. Existe mesmo aqui uma energia muito disciplinada, muito determinada, que nem sempre é fácil, e que está conectada com qual é que é o meu valor? Será que isto pode ser quantificado? Até que ponto é que isto é traduzido no mundo real? E os meus ideais? Não nos podemos esquecer que Plutão está em Aquário, não é? Portanto, existe aqui uma luta por ideais e uma transformação que está a ser dada na vossa esfera pessoal, mas ao mesmo tempo vocês estão a pensar: caramba, e eu? Como é que eu me posso definir? Como é que eu posso me traduzir na sociedade de modo a que alguém me esteja a ouvir? Porque eu tenho tanta coisa a dizer e tenho tanta coisa a fazer, mas o mundo, tem que ser traduzido sempre em números. E agora? Não é? São as grandes questões. Vocês estão a pensar em coisas alternativas e formas alternativas de ganhar dinheiro, de organizar recursos e, portanto, muita força nisso. E pronto, é tudo por agora. Eu espero que vocês estejam bem deste lado, que este episódio, desta vez 33 minutos, tenho tentado ser assim um bocadinho mais sucinta, se bem que às vezes existem aqui umas viagens na maionese que são impossíveis de reter. Foi o episódio possível. Agora para este trânsito de Marte a fazer conjunção com Saturno, já sabem que as próximas datas vão ser 19 de abril de 2026, lá está, aquele ciclo de 2 anos de que eu estava a falar, 30 de abril de 2028 e depois em 2030 e 2032, ok? Agora sim, um grande beijinho para todos vocês, over and out.